Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Ele fora apanhado em flagrante e todos diziam que não era o primeiro crime. Confessou-me tudo a chorar. Só eu poderia salvá-lo. A ideia de que seria a mulher de um conado, de um falsário, alucinava-me. Não sabia a quem como pedir. Mas tinha de salvá-lo para não ter no meu nome, na minha carne, o label atroz. Atirei-me, então, sem experiência na infâmia humana. Só, miseravelmente só, veio o que são os homens. Arranjei-lhe a advogados. Não tinha dinheiro, entreguei-me. Necessitava que o tratassem com regalias porque adoecera na cadeia. Pedi, supliquei, entreguei-me. O processo demorava. Faltava dinheiro, e a um outro. Vendia-me, sem juro, sem prazo. Vê-o livre era o desejo. Esses homens, todos os homens, não tinham importância. Não os via? Dovei ao meu marido absolvido. Eu mulher de um homem que a justiça dissera não ser criminoso. Que importava o número dos que me possuía? Não sentia. Machinalmente cedia pensando no que lhe fazia de maldades para ele. Um hoje, amanhã dois. Nada. Não pensava no que poderiam dizer do meu proceder. Ele não me perguntava nunca de como eu arranjava dinheiro. Eu prostituía-me a quantos pudessem vender a piedade por ele. Contínuos, juízes homens. E andava pela rua de cabeça erguida. Um dia, ao sair da detenção, precisava de 200 mil réis, não sei mais para que papel. Vianteiro a seguir-me. Fui parar, contei-lhe como uma doida a minha necessidade, um movo. Ele abriu a carteira, deu-me a quantia. Vá fazer o seu dever. Estimo agora mais do que antes. Quando precisar, venha a mim. E não me tocou. Nesse dia foi como se me tirassem uma venda dos olhos. Senti-me com vergonha de mim mesma no nojo dos outros. Mas tinha de ir até o fim, porque era superior às minhas forças a ideia de ver meu marido do condenado. Antero dava-me dinheiro, olhando-me tristemente. Nos últimos dias anteriores ao julgamento, com a vontade a enfraquecer e o horror cris e sente de tudo aquilo, continuei, pedi, roguei, entreguei-me em segredo a alguns jurados. Mas quando no tribunal acabei de ouvir a sentença da absolvição, corri desvaiada para um automóvel, mandei tocar para a casa de Antero, caí-lhe aos pés. Salva que faz, escondo-me em qualquer lugar. Está acabado. Ele livre, não posso mais ver, tenho-lhe nojo. E quero-te só, a titi que veste pena, quem és bom. Foi há 4 meses. Antero trouxe-me para aqui. Estava a ressuscitar, com medo de perder a felicidade, porque Antero. Sabendo o passo, anteno no intimo o receio do futuro, guarda o amargor do ciúme. O senhor viu como lhe falei. O senhor viu, porém, mais. Viu-me de novo nas mãos de meu marido, abjectamente cínico, que rendo explorar-me. Estou perdida. Vou falar a Antero. Não sei o que faça. Mas o senhor que o acaso fez meu juiz, não condene esta desgraçada. Respeitosamente beijei-lhe a mão. Depois, com calma. O caso é de simples resolução. Vossa Excelência conta ao senhor Antero a cena de há pouco. O senhor Antero previne a polícia. A polícia, apesar de muito deficiente, ainda presta serviços. Assim prende o malandrim de seu marido e deportado ou como caftem que pretende ser da própria esposa. Nunca radou ela, marido. Não lhe posso fazer mal. Tenho-lhe asco. Por ele enlameei a mocidade e perdi a alegria. Tenho-lhe o idou. Maido do seu contacto, medo das desgraças que me vai trazer. Mas preso, condenado, meu marido.
Não sou.
Não posso. Não é isso. Que vai fazer então? Fugir, defender-me, não sei. Não sei. Seja como entender. Terá sempre um amigo ao seu dispor. E despedi-me. Ela voltou à casa quase a correr. Eu ao hotel, devagar. Estava fatia de cima. Deitei-me com seguro desejo de meditar. No fundo, a prática da vida fazia-me ter pena do futuro de Antero, até que Antero se libertas esse. Quanto à linda criatura, ao voltar-me na cama, notei que a minha curiosidade tivera uma tremenda falha. Esquecera de saber-lhe o nome. Neurastênia. Só podia ser neurastênia. Cheguei os olhos e dormi profundamente até o dia seguinte. Não tornei, aliás, a ver a bela e infeliz senhora. A chuva que estava a ameaçar caiu 60 horas consecutivas. Fazia frio, umidade. Fiquei preso no hotel. Depois tinha perdido o interesse. E verdade. Essa história parecia-me remota e confusa como a de Semiramis, por exemplo, que eu nunca ouvi contar senão por alto. E com razão. Nada mais inútil que a psicologia das mulheres. Nunca se sabe ao certo o que elas são nem o que elas querem.
Justo.
Boa noite.
No trabalho da correspondência. O martírio dos escriptores e Freifre, então as colunas dos jornais. Era raro, cada noite, não encontrar na galeria de entrada do grande diário, àquela hora tardia Justo de Souza. Vinha em geral de teatros, de repções. Está sempre de casaca. O rosto magro dizia fadiga, o olhar ardente confessava anciã, mas a sua palavra era alegre, e o conjunto de Justo de Souza lhe exprimia, patia de uma inteligente elegância. Daia não lhe invejarem aquela escandalosa correspondência diária em que se amontobam pedidos, comissões, intrigas, aplausos, desaforos. Escrever nos jornais é abrir uma tenda de loucuras no meio da rua. Dizia ele no fundo lisonjeado. Uma certa vez encontrei-o atento sobre um maço de folhas escritas à machina e recendentes perfume. Algum romance, de certo, uma brincadeira que continua. Há 8 dias recebi uma carta como esta, longa demais. Era uma senhora que se fazia donzela, maior e solteira, para declarar enorme paixão por mim. Já não tenho idade de causar paixões e muito me arreceio do ridículo. Como a carta era bem escrita, levei a algumas senhoras minhas amigas para que elas descobrissem de quem seria a brincadeira. Não era nenhuma delas. John também não podia ser. Não há homem que por pilhéria seja tão difuso. A carta não tinha indicações? Nem esta que a segunda? Ela queixa-se de que não lhe dou importância, conta historias com snobismo e ingenuidade e mais nada. Enfim, deve continuar. Dessa noite, Andy, quando subia o jornal e via Justo de Souza a ler a correspondência, indagava sempre. E a rapariga misteriosa? Quando não havia cartas, ele sacudia os ombros. Quando havia, porém, insensivelmente animava-se. E um caso curioso, um caso mórbido. 10 folhas de papel em machina de escrever. Não se trata de um brinco de mulher. Positivamente encontro-me diante de um mistério. Tanto mais quanto pelas cartas vejo que é uma rapariga ingênua, mas inteligentíssima. Nenhuma só indicação. O diabo é que aquela sabe a minha vida, escreve-me coisa. Lê estas linhas. De uma vez lá realmente o seguinte. Justo. Meu supremo bem. Recebeste-me a carta última? Recebeste? Somente quarmudou tomaste por orgulho vaidade o que era apenas o receio de ser importuna, quiseste castigar-me. E que injustiça. Esperei 500 dias. É o soberano senhor. Tens o direito de demonstrar o desagrado. Mas falia. O custa-te ser paladino? Nas religiões antigas, havia deuses perversos, inexoráveis. Mas nenhum vedava ao crente o direito da adoração nem da oferenda erenha e da prece. Se um deus, ainda mais bárbaro, que tudo recusa e proíbe-me, mas deixa adivinhar os oráculos. Não sei o que pensar. O desdém silencioso é o mais desprezível. Em que o mereci? Que culpa tenho eu de ser ciumenta? Tanto quanto a de amar-te. E amo-te, sou ciumenta, como não podes calcular. Quem me dera possuído o elifido, um elixir, um poder. Um meio qualquer que te desse a amnésia de todas as mulheres que passaram em tua vida e também te cegasse para todas as outras. No presente e no futuro. Tivesse, então, a luz mais esplendor, a cor outros matizes que nunca ninguém viu, o perfume das rosas mais calor suave, e que o som tivesse aos teus ouvidos vibrações, que nem aos anjos Deus permite ouvir, para indenizar-te, ó meu doce amado. Não seria possível amar tanto, mas, com certeza, amaria com mais tranquilidade teus queridos olhos sem memória, apagados para sempre a todas as mulheres. Tenho ciúme de tudo. Do teu passado desde o berço, ciúmes do presente, nos menores fatos da vida. E do futuro até a cova que te há de servir de sepultura. E no entanto amo-te com tudo quanto há de mais imaterial e fluido em nosso ser. E às vezes até tenho desejo que ames uma outra, como eu, para sentires a vida em toda a plenitude da beleza e até da dó. Sou contraditoria, pensarás. Não é, minha deliciosa Artura? É tão bom dizer, ou deixa que eu seja feliz um pouco. Quererás banir-me da tua vida. As tuas mãos parecem-me agasalhantes e o teu gesto acolhedor. Em ti tudo é mentira. Tenho a cabeça fria e cansada de pensar sofrendo. Toma em tuas mãos, que devem estar mornas e não a deixes rolar. Faze o que se faz a uma filha. Tem paciência carinhosa. Debruça-te para escutar-me o balbucio e procura adivinhá-lo. Tenho outra coisa aqui que contar-te e não sei como começar um.